Presidente, boa tarde. Boa tarde, companheiras e companheiros deputados. Eu hoje até que fiquei ansioso para fazer uns apartes aqui, mas como eu tenho uma agenda hoje super pesada, nova deputada Débora, e meu pronunciamento hoje vai numa questão que eu trago aqui sempre, né? Então eu depois, mas eu acho que o nosso Alexandre Moraes foi um dos grandes salvadores da democracia em nosso Brasil. Mas depois eu venho aqui para fazer a defesa do Xandão. Mas, presidente e demais deputadas e deputados, hoje quem assistiu alguns jornais nacionais e até internacionais, se deparou com a notícia que nós tivemos o março mais quente registrado durante o período que está sendo registrado as temperaturas no nosso planeta. E por isso que eu venho mais uma vez a essa tribuna abordar essa questão. E começo aqui, presidente, falando da ministra Marina Silva. Ela diz o seguinte: temos consciência de que nosso tempo para agir está se esgotando. Ou respeitamos a natureza e fazemos dela uma aliada, ou inviabilizaremos nosso futuro. E aí passo a ler meu pronunciamento. No governo passado, o desmatamento da Amazônia era um pesadelo para o Brasil e para o mundo. Mesmo antes de sua posse, Jair Bolsonaro já não escondia o desejo de acabar com o que ele chamava de indústria de multas relacionadas a crimes ambientais. Essa festa vai acabar, advertia ele em dezembro de 2018. Iniciado o mandato, levou seu propósito a cabo de forma ampla com a militarização dos órgãos ambientais e a exoneração de servidores comprometidos com a defesa do meio ambiente e de seu passe livre. Abriu a porteira, entre aspas, como eles mesmos diziam, para a destruição. Uma destruição provocada pelo fogo que, no auge da combustão, chegou a transformar em noite uma tarde da cidade de São Paulo, mesmo a milhares de quilômetros da floresta. Foi um sinal verde, que de verdade não tinha nada para que grileiros, madeireiros, garimpeiros e outros destruidores da floresta em geral continuassem protegidos pelo governo. Não deu outra. Menos fiscalização, mais desmatamento. No governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou em 150%. E, em 4 anos, a floresta perdeu o equivalente aos estados de Sergipe e Alagoas juntos, mais de 35 mil quilômetros quadrados sumiram do mapa. Mas havia um dia em que a floresta não ardesse em chamas na Amazônia, como os jornais e TVs do mundo todo nos mostravam. Nosso planeta ameaçado pelo aquecimento global. O meio ambiente foi tratado com negacionismo e interesses extrativistas que sustentavam os despreparados da natureza acima de tudo e de todos. Essa realidade mudou e todos nós, empenhados na luta contra a crise climática, queremos que mude ainda mais. A visível redução do desmatamento só foi possível por causa da retomada da pauta ambiental por parte do governo federal. Somente o fato de não incentivar o desmatamento ilegal, por aí só, já causou impacto positivo, porque deixa para trás aquela sensação de impunidade do governo passado. O governo Lula, de cara, fortaleceu também os órgãos responsáveis pelas ações de combate ao desmatamento, como, por exemplo, o IBAMA e o CMBio. Isso contribui para que alguns estados aumentassem suas ações de fiscalização e punição aos desmatadores ilegais, reforçando o projeto da União no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Mas, presidente, a devastação da floresta amazônica teve queda de 60% em janeiro, em comparação ao mesmo período do ano passado. O monitoramento por imagens de satélite mostram que a área atingida em janeiro deste ano foi de 79 quilômetros e em janeiro de 2023 a floresta perdeu 198 quilômetros quadrados. O desmatamento geral da Amazônia, considerado a área total, e não só os locais de proteção ambiental, caiu 62% no ano passado, com a comparação com 2022. Ainda há muito a ser feito, mas esses índices representam uma vitória por ter sido o menor número registrado desde 2018. Os números mostram que a contenção no desmatamento é uma decisão política, um compromisso que o presidente Lula estabeleceu de desmatamento zero até 2030. E grande parte do desmatamento vem da Amazônia. O desafio é muito grande, conforme a ministra Marina Silva, e envolve acabar com uma profusão de ilegalidades após o desmonte da estrutura de governança ambiental. Por isso, tem sido necessário uma ação integrada do governo, reunindo diversos ministérios, não só para conter ações ilegais, mas para colocar a ciência a serviço da proteção ambiental. O desenvolvimento do modelo comunitário do sistema terrestre, o Monan, associado à compra do novo supercomputador para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um investimento de 200 milhões de reais, é um dos exemplos do olhar atento do governo Lula para a agenda climática. O projeto permitirá o avanço no entendimento dos processos físicos que governam o clima do planeta, com ênfase no Brasil. A preocupação do presidente Lula com o meio ambiente não é de hoje. Durante seus dois primeiros governos, houve uma combinação. Uma combinação de políticas e medidas adotadas para lidar com o desmatamento na Amazônia e outras questões ambientais. Uma delas foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, lançado em 2004, que visava reduzir significativamente o desmatamento ilegal na região amazônica. O plano envolveu uma série de ações coordenadas, incluindo fiscalização, monitoramento por satélite, fortalecimento da governança ambiental, incentivos econômicos para promover práticas sustentáveis, um avanço já naquela época. Também aumentou a fiscalização e a aplicação da lei, com esforço para combater o desmatamento ilegal, incluindo operações conjuntas entre agências governamentais e o uso de tecnologias monitoramento por satélite. O governo Lula envolveu diferentes partes interessadas, incluindo comunidades locais, povos indígenas, ONGs e setor privado no desenvolvimento e implementação de políticas ambientais. Em seus dois primeiros mandatos, foram criados ainda novas unidades de conservação e ampliadas áreas protegidas na Amazônia e em outras regiões do Brasil, visando preservar ecossistemas importantes, habitats naturais e fortalecer o desenvolvimento sustentável. No âmbito geral da crise climática no Brasil, a expectativa de 2024 é manter o que está sendo feito e melhorar em áreas como eletrificação da frota de transportes nas grandes cidades. A medida deve melhorar a condição de vida das metrópoles. Estima-se que a temperatura no Brasil, um país tropical e continental, aumentará, pasmem, em torno de 4 a 4,5 graus centígrados, o que deve trazer impactos negativos para os ecossistemas, para as atividades econômicas, para a população. No ranking global, o Brasil aparece em sexto lugar como poluidor do clima, com cerca de 3% das emissões totais. As primeiras posições são ocupadas pela China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Indonésia, segundo os dados mais recentes compilados pela iniciativa do Observatório Mundial do Clima. Vamos trabalhar para cair de posição neste ranking, sem abandonar o projeto de desenvolver o Brasil por meios sustentáveis. Assim como Lula conseguiu tirar o país do mapa da fome, conseguirá ampliar o cuidado com a natureza e com as pessoas em relação aos problemas que vivemos em 4 anos de governo passado. Demos grandes passos e vamos dar ainda mais. É esse registro, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje.